A Rádio AL Online apresenta Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha.
A partir de agora, na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet. Bom dia, ouvinte AL Online. Começa agora o Bom Dia Cidadão, com as atualidades para você que navega na rede em nossa companhia. Eu sou o Eduardo Rocha e comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. Neste programa, o repórter AL Online e o destaque do dia. Destaque do programa. Santa Catarina pretende imunizar 1 milhão de pessoas contra a influenza e outras cepas de vírus da gripe, como o H1N1, na campanha nacional iniciada em 5 de maio e que vai até o próximo dia 25. Pelo menos 12 casos de gripe A já foram registrados no estado este ano, com a morte de uma criança diagnosticada com H1N1 no município de Itajaí. Saiba que providências estão sendo tomadas pela Vigilância Epidemiológica Estadual, ouvindo a entrevista com o diretor, Dr. Fábio Gaudenzi de Faria. Daqui a pouco, no destaque do programa. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
A exclusão social é uma realidade para muitas crianças e adolescentes catarinenses, mas isso pode ser revertido. Santa Catarina conta com o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que desenvolve projetos de educação, proteção e inclusão social. Você também pode colaborar com o FIA. A sua contribuição pode ser deduzida em até 6% do seu imposto de renda. Informe-se em sst.sc.gov.br. Secretaria da Assistência Social, Governo de Santa Catarina.
Bom dia, cidadão. O seu programa matutino na internet. Repórter AL Online. No Repórter Online, a informação fica por conta de Juliana Bassetti, com destaque da Assembleia Legislativa.
As dificuldades dos pequenos e microempresários para assinar a carteira de trabalho dos contratados e a flexibilização da jornada de trabalho foram os principais temas discutidos durante o primeiro encontro da jornada da FAMPESC, Federação das Associações de Micro e Pequenos Empresários e Empreendedores Individuais de Santa Catarina. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Em pauta, o Simples Trabalhista, documento que prevê, entre outros pontos, regime especial do piso salarial, transformação das horas extras em banco de horas, autorização de trabalho aos domingos e feriados e pagamento do 13º salário parcelado em 6 vezes ao longo do ano. Os debates ainda serão realizados em outras 21 cidades do estado. O presidente da FAMPESC explica que após essa discussão será elaborado um documento para aprimorar a proposta do Simples Trabalhista.
O documento terá o resultado de toda a jornada, onde os empresários da micro e da pequena empresa terão oportunidade de falar dos seus problemas, os contadores que vivem diretamente isso, os operadores do direito. Então nós vamos fazer um relatório com cada um dessas soluções apontadas, né? Problema e solução, a gente sempre quer trabalhar isso. E vamos apresentar no Congresso Nacional, no Ministério do Trabalho, aqui na Assembleia Legislativa, ou seja, para os órgãos que são responsáveis pelas leis e pela execução dessas leis.
Você ouviu Márcio Manuel da Silveira, presidente da FAMPESC. Com edição de Mário Pacheco, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repórter Juliana Bassetti.
Repórter AL Online. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
O acervo do Poder Legislativo catarinense guarda registros de 175 anos de história do nosso estado. A Coordenadoria de Documentação cuida de todo o acervo documental da Assembleia Legislativa, os documentos correntes, os intermediários e os permanentes. E neste setor existe o Centro de Memória, responsável pela preservação, conservação, restauração e reprodução dos documentos antigos. Todos os documentos são preservados pela microfilmagem e digitalização. Já os documentos antigos recebem diversos tratamentos de restauração. O Centro de Memória organiza publicações em livros com reproduções deste acervo. O espaço está aberto à visitação pública no hall da Assembleia Legislativa, no horário das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Cuidando da história, a Assembleia Legislativa constrói o futuro.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão. Destaque do programa. Vamos agora ao destaque do programa.
Bom dia, cidadão!
E o nosso bom dia especial de hoje vai para o Dr. Fábio Gaudenzi de Faria, diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Bom dia, Dr. Fábio.
Bom dia.
Dr. Fábio, de 5 a 25 de maio, o Ministério da Saúde realiza a 14ª Campanha Nacional de Vacinação com o apoio das secretarias estaduais e das vigilâncias em saúde nos estados. Como está a campanha em Santa Catarina, Dr. Fábio?
A campanha está indo dentro do planejado. Santa Catarina, historicamente, tem conseguido uma boa cobertura vacinal. Nós temos alguma dificuldade em algumas faixas da população, por exemplo, as gestantes. Se discute muito se isso não é questão de uma estimativa até errada, esse ano foi corrigida a nossa estimativa, mas normalmente, tanto para vacinação de campanha contra influenza e outras vacinas, nós atingimos sempre uma cobertura vacinal até um pouco acima da média nacional.
Na verdade, a intenção é vacinar cerca de 30 milhões de pessoas esse ano. A gripe, ela está realmente trazendo essa preocupação com relação a epidemias de gripe quando se aproxima agora da chegada do inverno?
Na verdade, este número de 30 milhões é no Brasil como um todo, né? Em Santa Catarina, a nossa estimativa de vacinação é em torno de 1 milhão de doses aplicadas, então um pouco menos disso de pessoas, porque as crianças recebem 2 doses. Qual é a nossa grande preocupação com gripe? A gripe é uma doença que normalmente não traz gravidade, mas em algumas faixas da população ela pode sim ser uma doença grave. Então, por exemplo, nas gestantes, nas crianças, né, pequenas e nos idosos, é comprovado que a gente tem uma gravidade maior das infecções pelo vírus influenza. Então, por isso, elas são contempladas com a vacina.
Existe agora a previsão da queda de temperatura a partir desta segunda quinzena de maio e, com isso, a preocupação com o surgimento da traqueobronquite, pneumonia. Isto aí eleva o nível de preocupação da vigilância epidemiológica.
Sempre, todos os anos, neste nosso período aqui no sul do Brasil, onde nós temos o inverno mais rigoroso, as equipes, tanto da vigilância quanto da assistência em saúde, sempre se preparam, porque nós sabemos que o número de casos aumenta e a gente monitora então os casos mais graves. Esse é o nosso objetivo atual, avaliar sempre a gravidade, se está dentro da nossa estimativa anual e se tem alguma alteração no nosso perfil que pode chamar atenção, por exemplo, para um vírus novo, para alguma situação inusitada. Claro que é importante lembrar que não é só a influenza, nós temos uma série de outros vírus que aumentam a circulação no período de inverno e que os cuidados, embora não tenhamos vacina para eles, os cuidados que para redução da transmissão são os mesmos, que é a lavagem das mãos, evitar tossir, espirrar na mão para não contaminar o ambiente. Então, são cuidados extremamente simples que fazem com que a gente reduza a transmissão desses vírus no inverno.
A morte de uma criança de 2 anos faz do município de Itajaí a primeira cidade a registrar um óbito causado pela gripe A, pelo vírus H1N1. Quais são as informações a respeito desse diagnóstico, doutor Fábio?
Então, nós tivemos já esse ano um óbito por influenza H1N1. No ano passado, nós não tínhamos tido nenhum óbito por H1N1 aqui no estado. Então, isso já está chamando a nossa atenção. A vigilância está atenta. Isso ainda não representa para a gente, embora a gente se solidarize com a família, é muito triste a perda desse ente querido, mas de qualquer maneira, infelizmente, ainda é dentro da nossa expectativa. Então, isso não foge à nossa expectativa. Infelizmente, todos os meses nós temos pessoas que vão a óbito por síndrome respiratória aguda grave. Então, por uma série de causas, uma série de origens de vírus diferentes, e nesse caso, a síndrome respiratória aguda grave foi causada por influenza.
Por outro lado, este é o 9º caso da doença notificada em Santa Catarina desde o início do ano e o único no município de Itajaí e que causou a morte desta criança. A vigilância epidemiológica tem algum motivo maior para a apreensão com relação ao vírus H1N1 em Santa Catarina?
Nós estamos monitorando bem de perto os diagnósticos confirmados, porque, na verdade, como funciona? Não é feito exame de todas as pessoas que têm gripe para se determinar se foi H1N1, influenza, outro, né, o H3N2, os outros influenzas que nós temos. Nós só fazemos os exames dos casos mais graves. O nosso interesse é monitorar casos graves, porque nós sabemos que a gripe vai circular normalmente todos os invernos. Nós queremos saber os vírus que estão causando doença grave. Então, por isso que sempre se monitora essa fatia dos doentes, os doentes graves. Então, nós estamos monitorando esse ano com bastante apreensão, por já termos tido, então, esse caso de óbito por H1N1, diferente do ano passado, que não tivemos nenhum. Sabemos que a vacina contempla esse vírus, então as pessoas que estão sendo vacinadas vão adquirir uma certa proteção contra eles, mas de qualquer forma, é sempre uma preocupação que ele volte a circular com um impacto maior, como circulou, por exemplo, em 2009. Então, existe essa nossa preocupação e por isso que nós estamos monitorando. Até o momento, com o número de casos que nós temos, que é muito pequeno, a gente não pode dizer com certeza que isso é alarmante. Então, até agora, tudo que nós temos é dentro do padrão.
Com a campanha de vacinação contra a influenza já em andamento, esta vacina, ela também atua com relação ao vírus H1N1, doutor Fábio?
Sim, desde 2010, então, na grande campanha de 2010, que foi, na verdade, voltada para o influenza H1N1, na de 2011 e agora na de 2012, dentro da vacina, uma vacina que a gente chama trivalente, ela tem 3 subtipos do vírus, e dentro delas, nesses 3 anos, continha, então, o antígeno, que a gente chama substância que causa a imunidade, que estimula o nosso sistema imune contra o H1N1. Então, novamente, esse ano, ela está presente na vacina que está sendo aplicada nas unidades, tanto pública quanto privada.
Então, doutor Fábio, basicamente o trabalho da vigilância epidemiológica no momento se dá sobre essa questão da influenza aqui no nosso estado de Santa Catarina ou tem ainda outro tipo de atuação em outra atividade?
Não, a vigilância epidemiológica, ela monitora um grande número de agravos, agravos transmissíveis, agravos não transmissíveis, então meningite, leptospirose, hantavirose. Nós temos um número muito grande de doenças que são tuberculose, HIV, hepatites, sífilis, uma gama imensa de doenças que são monitoradas continuamente, são as chamadas doenças de notificação compulsória, que o profissional que está atendendo faz o diagnóstico, ele precisa notificar a vigilância do município e depois isso vai em cadeia chegar até o nosso nível estadual e também ao Ministério da Saúde e também uma série de outras doenças como a monitoramento dos casos diagnosticados de câncer no estado de Santa Catarina, as doenças relacionadas ao trabalho, as doenças relacionadas com risco cardiovascular e tabagismo. Existe, uma série de trabalhos que são realizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica continuamente, né? Claro, agora no período do inverno a gente vai se preocupar mais, a equipe fica um pouquinho mais focada para as doenças agudas que são causadas mais no inverno, então a gente poderia ter a influenza, como já falamos, coqueluche, meningites, mas em princípio a gente não tem nesse ano nada diferente do perfil dos anos anteriores.
Um dos fatores de alarme da nossa população com relação à questão da saúde foi a presença da famosa superbactéria, que foi muito divulgada na imprensa. Existe algum dado sobre a superbactéria em Santa Catarina?
Nós tivemos, né, agora no começo do ano, um surto que foi diagnosticado pelo Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Foram feitas uma série de medidas para contenção desse surto, que em princípio a gente teve uma boa resposta, os casos foram controlados, não tivemos mais casos no período agora, depois, né, final ali do começo, na verdade, do mês de março. Então existe um controle daquela situação. Só que nós sabemos que por que as superbactérias surgem? Porque existe um uso irracional, um uso inadequado de antibióticos, tanto pela população, que isso melhorou muito agora com a obrigatoriedade da receita médica para a compra dos antimicrobianos, dos antibióticos, mas também pelos próprios médicos dentro dos hospitais, um uso exagerado. Então, as pessoas utilizam muito antibiótico de maneira exagerada, sem uma indicação precisa. Então, obviamente, a qualquer momento, nós podemos ter o surgimento de outras superbactérias em qualquer hospital dentro do estado, do país e do mundo.
Dr. Fábio Galdense de Faria, queremos agradecer a sua participação com o seu pronto atendimento para participar aqui conosco do Bom Dia Cidadão da Rádio AL Online da Assembleia Legislativa. O nosso muito obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Bom Dia Cidadão.
Esta foi a entrevista especial de hoje. Assim encerramos o Bom Dia Cidadão. Bom Dia Cidadão. Mais informação na sua conexão.
Você ouviu na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet.
A Rádio AL Online apresentou Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.